Nós estamos no livro do Êxodo, no capítulo 15, e o povo de Israel acaba de deixar o Egito e cruzar o Mar Vermelho, e nós vamos olhar mais uma vez para Moisés, o príncipe do Egito. Vamos orar a Deus. Deus, nosso Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua mão poderosa, Teu braço forte. E muito obrigado pelo Teu coração amoroso, que faz a Tua forte mão mover-se sempre em favor daqueles que Te buscam. Obrigado porque a Tua forte mão nunca se estende contra nós. Obrigado pelo Teu coração que nos ama desde a eternidade. E obrigado pelo convite de viver esse milagre da comunhão contigo. Que a Tua palavra seja viva para nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. E para a tua glória. Amém. Amém. A primeira coisa que o povo hebreu faz após a travessia do mar é murmurar. O povo sai do Egito, cruza o Mar Vermelho a pés enxutos. Chega ao deserto que se interpõe entre o Egito e a Canaã, a terra prometida. No deserto, se vê privado de água. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: o que beberemos? Êxodo 15, 24. A resposta de Deus é pronta e dá ao povo água de beber. Promete suprir este povo no deserto com o maná e as codornizes no capítulo 16 do Êxodo. E esse povo que peregrina pelo deserto chega ao deserto de Sin, lá em Massá e Meribá. E no capítulo 17, versículos 1 e 2, o povo que peregrinava também lá em Refidim, onde acampara, não encontrara água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. E parece que esta relação entre a boa mão de Deus libertando e suprindo o seu povo rumo à terra prometida e um povo obstinado que murmurava em razão do desconforto do deserto é o eixo ao redor do qual vai girar a história de Moisés pós Mar Vermelho. Moisés estará sempre entre o Deus libertador, provedor, o Deus que cuida do seu povo e guia o seu povo, e o povo que está sempre julgando Deus aquém de suas expectativas. Um povo sempre murmurando, clamando por mais conforto. Estranhamente, um povo saudoso do tempo da escravidão no Egito. Moisés vive com o seu coração sempre balançado em ira contra o povo, mas em súplica intercessora a favor do povo. Se nós lêssemos o texto do Êxodo até o final do Deuteronômio, e tirássemos as partes narrativas em que há diversas, inúmeras orientações de Deus a respeito de mandamentos e leis e cuidados, e pegássemos apenas a narrativa histórica dos fatos, essa caminhada do povo no deserto, nós encontraríamos esses dois polos: Deus abençoando, o povo julgando que a bênção é pouca, murmurando, Deus então se ira e Moisés clama em favor do povo. É isso que vai acontecendo ao longo dessa peregrinação no deserto. Vale dizer que a distância percorrida entre a saída do Egito, depois de 430 anos de escravidão, se você quiser confirmar, é Êxodo 12, verso 40, que diz que os anos de escravidão no Egito foram 430 e não apenas 400 anos. Depois de 430 anos de escravidão e rumo à terra prometida, nós encontraremos este povo sempre em rebeldia contra Deus, e Deus sempre movendo-se da ira para a misericórdia e numa grande constante. A distância percorrida entre a terra do Egito e a terra de Canaã foi equivalente a um período de 3 meses, desde cruzar o Mar Vermelho até chegar à porta de Canaã, quando Moisés escolhe 12 espias e os envia para olhar a terra. Há um período apenas de 3 meses. Significa que aquele povo poderia ter entrado em Canaã depois de 3 meses. Os 12 espias vão até lá e voltam com um relatório dividido. 10 espias disseram que os inimigos que ocupavam a terra eram poderosos demais, e apenas 2 espias, Josué e Caleb, dizem que é fato que os inimigos são poderosos e grandes, mas o Deus que nos tirou da terra do Egito há de nos dar também a terra de Canaã. O povo opta numa decisão democrática, 10 contra 2, o povo escolhe ficar com os 10 espias covardes e praticamente se insurge contra Moisés, Josué e Caleb. E se não fosse a boa mão de Deus, Josué e Caleb teriam sido mortos pela fúria de um povo medroso. O medroso sempre agride os seus, nunca agride os seus reais adversários. A covardia sempre se volta contra aqueles de sua própria carne e de seu próprio sangue. A covardia sempre se levanta contra aqueles que sabemos amam. O covarde nunca enfrenta o ódio. O covarde só é forte diante daquele que o ama. Por isso é que o povo tenta destruir Josué e Caleb, mas não tem coragem de enfrentar os inimigos em Canaã. Deus então decide que aquela primeira geração que saiu do Egito vai peregrinar pelo deserto até que todos morram, menos Josué e Caleb. Ele diz que se aquela geração foi covarde, não confiou em Deus, ela vai peregrinar pelo deserto. E é por isso que a peregrinação no deserto tem 40 anos. Deus anda com esse povo pelo deserto esperando que todos morram. Vai morrendo um por um, e vão crescendo as crianças, até que sobram apenas Josué e Caleb. Então Deus reúne o povo novamente e renova o seu pacto e a sua aliança. Por isso que na sua Bíblia existe Êxodo capítulo 20 com os 10 mandamentos e Deuteronômio capítulo 5 com os mesmos 10 mandamentos. Deuteronômio é a nova lei, mas não é uma nova lei no sentido de uma lei que contém novidades. É uma nova lei, Deuteronômio, uma nova lei no sentido de repetição da primeira lei. O povo que saiu do Egito para no Sinai e recebe a lei de Deus. Mas esse povo que recebeu a lei de Deus ali ao pé do Sinai é o povo rebelde e covarde. Se rebela contra Deus, se recusa a entrar em Canaã. Então esse povo peregrina 40 anos no deserto, morre, e a segunda geração vai então tomar posse da terra de Canaã. E antes de tomar posse da terra de Canaã, Deus reúne o povo novamente e renova a sua lei. Por isso é que tem duas vezes a mesma lei, Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Êxodo 20 para a primeira geração, Deuteronômio 5 para a segunda geração. Os fatos que ocorrem aí nestes anos de peregrinação são muito interessantes. Este pêndulo entre a bênção de Deus e a rebeldia do povo, a bênção de Deus e a rebeldia do povo, a ira que se acende, Moisés que intercede, Deus que renova o seu favor para o povo. No meio dessa história toda, há algumas coisas muito interessantes que eu queria chamar a sua atenção para elas, mas especialmente para um fato. É que o ápice desta angústia do povo, que reclama de Deus, o seu libertador e o seu provedor, o seu cuidador, o seu guia, rumo a uma terra de promessas inigualáveis, o ápice dessa crise é Êxodo 32. Quando Moisés está no monte, está diante de Deus, está na presença de Deus, e o capítulo 32 do livro do Êxodo diz que o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. No auge da sua crise de desconforto no deserto, de sensação de maus cuidados da parte de Deus, de saudade do tempo de escravidão no Egito, e com a profunda sensação de que o Deus que os tirara do Egito desaparecera, e o seu maior ícone também sumira. Onde está o Deus que nos tirou do Egito? Sumiu. E onde está o camarada que fala com esse Deus que nos tirou do Egito? Também sumiu. Logo a conclusão do povo é: estamos a pé, estamos sozinhos, estamos abandonados no deserto, precisamos de outros deuses, precisamos encontrar um outro Deus, porque o Deus que nos tirou de lá se foi. Então eles constroem um bezerro de ouro. O que é extraordinário é a conversa entre Deus e Moisés lá no monte. Deus vira-se para Moisés no versículo 7 e diz: Moisés, desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Ora, coloque-se no lugar do Moisés. Pô, eu não tenho nada que ver com isso. Quer dizer que agora é o meu povo, e que eu que tirei do Egito? Pô, eu estava sossegado na casa do meu sogro, aparece uma sarça lá pegando fogo, vem com esse papo do eu sou... Eu falei que não queria vinho, só insistiu. Agora que o negócio deu para trás, o povo é meu. Agora que o povo se rebelou, fui eu que inventei esse negócio de tirar o pessoal do Egito. Mas Moisés desce. E um detalhe muito interessante é que no versículo 17 diz que Josué não estava com o povo lá no acampamento e ao redor do bezerro de ouro. Josué estava no meio do caminho entre o povo e Moisés. E descendo do monte, Moisés cruza com Josué. E Josué diz assim: há barulho de guerra no acampamento. E Moisés diz: não é canto de vitória nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. E quando Moisés se aproxima, ele vê o bezerro de ouro. Chega diante do povo no verso 26 de Êxodo 32 e diz o seguinte: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Os levitas se aproximaram de Josué. E o verso 27 é impressionante. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3 mil dentre o povo. Disse então Moisés: Hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado. Grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Se não, risca-me do teu livro que escreveste, disse Moisés a Deus na sua oração. Novamente Moisés se coloca entre Deus e o pecado do povo. Novamente Moisés está aplacando a ira de Deus. Moisés é um grande negociador com Deus. Moisés é um grande conversador com Deus. Moisés está articulando com Deus essa trajetória. Parece que o mais sensato no deserto é Moisés. O povo, porque se rebela, constrói seus ídolos, murmura. E Deus, porque sai do sério. Aí Moisés tem que ir lá dar uma carraspança no povo e ir lá acalmar Deus. Eu imagino Moisés andando dizendo assim: não é possível, o povo de um lado, o outro irado do outro, só eu tenho bom senso aqui nessa brincadeira? Porque se você prestar atenção, Deus está à fera com o povo, e no capítulo 32, o verso 11, Moisés suplicou ao Senhor e ao seu Deus clamando. Olha Moisés: ó Senhor, por que se acenderá a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaac e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. E Moisés então disse: mais uma vez consegui, está mais calmo agora, Senhor. Mais calmo. Que impressionante esse Moisés argumentando com Deus. O que é que vão dizer os nossos inimigos? Que o Senhor é um Deus que perde a cabeça? E olha, e as tuas promessas a Abraão, Isaac e Israel, o Senhor vai se esquecer disso? E olha, quero dizer para o Senhor mais uma coisa: quando o Senhor prometeu não por causa de nem de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó ou Israel. O Senhor fez uma promessa por causa de ti mesmo. Agora o Senhor vai se diminuir, vai se igualar ao povo. Mas imagina, Deus ouvindo isso de Moisés. Deus lá bufando, e Moisés andando de um lado para o outro, falando: o que eu falo agora para ele? Ele ainda está com raiva. Ai, imagina, não pode nem falar: meu Deus do céu, me ajude, porque é o Deus do céu que está muito bronqueado. Então ele anda de um lado para o outro, ele está angustiado, Deus irado, um povo rebelde, bezerro de ouro. Que situação do pobre do Moisés! Tem nada que ver com peixe. Na hora que ele ainda vai falar para Deus, é o seu povo. É que nem eu falo para minha mulher: o seu filho quebrou uma vidraça. A sua filha derrubou leite na mesa. O meu filho tirou 10. É mais ou menos essa conversa de Moisés e Deus. Deus resolve então não exterminar o povo. Ele disse: eu vou exterminar essa gente. Aí Moisés fala: não faça isso. Eu sei que eles cometeram um pecado absurdo, mas se o Senhor vai destruí-los, me destrói também. É eu com eles ou o Senhor sozinho? Agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão, risca-me do teu livro que escreveste. Esse Moisés era cabra bom. Ou eu e eles, ou o Senhor sozinho, escolhe. E Deus diz: tudo bem, eu não vou exterminar esse povo, mas daqui para frente eu não vou junto mais. Fala, o cara é um melindre só. Vou eu de novo negociar. Mas como que o Senhor não vai? Como que o Senhor não vai? Explica para mim direito. O Senhor quer mandar um anjo, é isso? Aí Deus diz assim: vou mandar o meu anjo. capítulo 32, verso 34. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. E Deus fala, eu estou lá sossegado, vem o senhor com essa conversa de tirar o povo do Egito, o senhor falou que ia comigo, agora no meio do caminho o senhor desiste, volta para trás e eu é que tenho que seguir em frente. O senhor vai descumprir o trato. Aí o capítulo 33, o verso 15. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Ou o senhor vai junto ou ninguém sai daqui. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que garantia tenho eu? Que garantia vai ter essa gente? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Esse é o argumento definitivo de Moisés. Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? E Deus poderia responder, ah, você quer saber? Número 1, minhas bênçãos no deserto. Número 2, meu anjo. Número 3, a terra prometida que vocês vão chegar nela. É isso aí que distingue vocês, Moisés. E Moisés diz assim, negativo, nada disso. O que distingue a mim e esse povo é a tua presença. Porque nós conseguimos ficar sem anjo, sem bênção e sem terra. O que nós não conseguimos ficar é sem o Senhor. Aí dá para entender quem é esse Moisés, e dá para entender porque Deus o trata do jeito que o trata, e dá para entender o que está acontecendo um pouquinho aqui. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que Moisés é um tipo de Adão e um tipo de Cristo. Moisés é um que entendeu que o caminho de Deus é um caminho de parceria. Moisés é um que entendeu que o convite de Deus é para a conversa, o diálogo, que o convite de Deus é para a cooperação, e que nós estamos neste plano de Deus com oportunidades de interferir no céu muito mais do que imaginávamos que estávamos. Com oportunidades de interferir no coração de Deus com mais intensidade do que jamais pensamos. Com oportunidades de orar e clamar e Deus mudar as suas intenções, as suas disposições de coração. Porque lembra-se o que foi que aconteceu lá no Éden? Deus faz o homem à sua imagem e semelhança para quê? Para uma relação de comunhão, de parceria, de convivência, de intimidade, uma amizade, um relacionamento ao longo da vida. Mas aí a raça diz não para Deus e segue seu caminho sozinha. Mas o projeto de Deus de uma parceria, de uma amizade ainda se estabelece. Deus ainda continua acreditando que vale a pena andar junto com o ser criado à sua imagem e semelhança. E vale a pena negociar com esse ser criado à sua imagem e semelhança. O que Deus não tolera é ser ignorado, e Deus não tolera é ser tratado de maneira falsa, hipócrita, mentirosa. Toda vez que um ser humano chega diante de Deus e apresenta a esse Deus a verdade mais profunda de sua consciência, ele é bem-vindo diante de Deus. Toda vez que um ser humano diz para Deus o que quer, corre o risco de ouvir o que não quer, mas será sempre acolhido e abraçado por Deus. O que Deus não tolera é ser ignorado. e não tolera que aquele que dele se aproxime de uma maneira politicamente correta, religiosamente correta, divinamente correta. Nós somos seres humanos. Ou nós nos colocamos por inteiro diante de Deus, ou a parceria está desfeita. Ou nós temos coragem de dizer a Deus o que somos, o que pensamos, o que sentimos, o que queremos, o que não queremos, o que gostamos, o que não gostamos, as nossas expectativas, as nossas frustrações, as nossas culpas, as culpas que atribuímos a Deus, ou não adianta chegar diante dele. Porque é assim que Moisés o trata. E esse é o convite de Deus, sempre. O convite para uma caminhada de intimidade, sempre. Agora, o que é que o povo quer? O povo quer um bezerro. O povo quer um ídolo. O povo quer um instrumento facilitador de mágica. O que é que esse povo quer? Alguém que dê água. Alguém que dê comida. Alguém que dê conforto. Alguém que abrevie a viagem rumo à terra prometida. Alguém que tire as dificuldades do deserto. Alguém que destrua os inimigos de imediato. Alguém que entre na terra, expulse os inimigos e depois diga para o povo: pois não, pode entrar porque a terra já está limpa. É isso que o povo quer. O povo quer a mágica. O povo quer a solução do ídolo. O ídolo que não tem caráter, o ídolo que não tem propósito, o ídolo que não estabelece condições, o ídolo que é um bezerro. Feito pelo povo, a imagem do povo, como receptáculo das expectativas do povo, manipulado pelo povo, nos termos do povo, para fazer as vontades do povo. É isso que o povo quer, isso é que é a mágica. A mágica é um Deus que é poderoso para fazer o que eu quero, e que faz o que eu quero, quando eu quero, na hora que quero, do jeito que eu quero, porque eu quero, nos termos que eu quero, não exige de mim nada em troca, não me cobra nenhum sacrifício, não me convida para nenhuma relação de profundidade, porque não é para isso que ele está sendo buscado, não é para isso que ele existe. Ele não exige que eu seja eu, ele não chama o melhor de mim, ele não me coloca diante de desafios, porque eu não o busquei para ser o melhor de mim, eu não o busquei para enfrentar grandes desafios na minha existência, eu não o busquei para superar os grandes obstáculos da vida, e o maior obstáculo sendo eu mesmo. Eu o busquei para que ele removesse os obstáculos da minha frente, e rápido, e nas minhas condições. Esse é o ídolo, essa é a mágica. E toda vez que está diante de um obstáculo, o povo não pensa em superá-lo. O povo não pensa em superar-se, o povo pensa em murmurar e dizer: Deus não está funcionando. Moisés, cadê o cara? Ele não está funcionando. Aí Deus vem dizendo assim: esse pessoal quer ídolo. Eu não sou ídolo. Eu vou acabar com a raça dessa gente. Não, Deus, espera um pouquinho, não é assim. Espera aí, presta atenção em mim. Não olhe para o povo, não, olhe para mim. Presta atenção no meu coração. O Senhor fez um convite de intimidade e eu topei. O Senhor fez um convite para que alguém se colocasse inteiro na tua presença e eu topei essa parada. O Senhor fez um convite para que alguém andasse com o Senhor pelo meio do deserto, e toda vez que tivesse que escolher entre a bênção do Senhor, o propósito do Senhor, o anjo do Senhor, escolhesse o Senhor, e eu escolhi. Então vamos continuar a nossa caminhada. E Deus disse: tá bom, tá bom. Tá bom. Agora, que maravilhoso seria se nós conseguíssemos transpor isso para a nossa realidade. Não podemos nos esquecer que esse povo está no deserto para cumprir um propósito. Deus está construindo uma nação. Uma nação que deverá ser luz para todas as nações. Uma nação que traz no seu ventre o descendente da mulher que há de esmagar a cabeça da serpente. Deus não está no ramo de conforto para os seus fiéis. Deus está no ramo de esmagar a cabeça da serpente. Deus tem um propósito. Por isso é que ele tira o povo do Egito, para no Sinai e diz o seguinte ao povo, preste atenção. Vocês são agora o meu povo. Vocês serão uma grande nação. Até agora vocês estavam no Egito, na cultura do Egito, com os deuses do Egito, com as roupas do Egito, com a comida do Egito, fazendo as obras do Egito, com as músicas, com as canções, com os poetas, com tudo do Egito. Trabalhando no Egito e para o Egito. Agora vocês saíram de lá, vocês vão trabalhar para mim, vão cantar música para mim, vão vestir a roupa que eu der, comer a comida que eu der, vocês vão cumprir os meus propósitos nos meus termos, e eu vou dar para vocês aqui as orientações. O C.S. Lewis compara essa peregrinação da raça humana pela história com uma esquadra que atravessa o mar. E ele diz que uma esquadra bem sucedida é aquela na qual, número um, os navios individualmente têm condição de navegação. Número dois, os navios estão protegidos uns dos outros. Nenhum navio vai ficar dando trombada no meio do caminho. E número três, os navios estão indo todos numa mesma direção. Aí essa esquadra é bem sucedida. Nenhum navio ficou no meio do caminho, nenhum navio deu trombada com o outro, e nenhum navio foi para um lado enquanto a esquadra foi para o outro. Para que serve a lei de Deus? Para isso. A lei de Deus foi entregue a nós com a seguinte proposta: vocês são um povo, precisam andar juntos, na mesma direção, então observem a lei. Vocês são um povo, precisam andar juntos, na mesma direção, e não podem se dividir no caminho, então observem a lei, para que não colidam entre si. Vocês são um povo, precisam andar juntos, na mesma direção, em unidade, e cada navio tem que ter condição de navegação, então observe a lei, para que você consiga andar junto com o seu irmão, e vocês dois na mesma direção, entenderam? Essa é a lei. Então a lei serve a um propósito. A lei reflete um caráter. A lei constrói um povo. A lei constrói uma nação. A lei é instrumento de saúde, preservação, cuidado, não só de cada navio, mas de toda a esquadra. Não só de cada navio e de toda a esquadra, mas saúde e cuidado da viagem, para que o destino seja satisfatório para todo mundo. E aí vem um povo e diz o seguinte: não queremos lei, nós queremos navegar em mar calmo, e cada um que navegue para onde quiser, porque não vou ficar seguindo esquadra nenhuma. E se aparecer alguém na minha frente para atrapalhar o meu caminho, eu vou tirar da frente. Aí Deus olha e diz: esse povo quer um ídolo. E Moisés diz: não, não é verdade, Senhor. Pode ser que eles queiram, mas pelo menos eu não quero. Eu quero o Senhor. Bom, então Moisés, vá na direção aí da terra prometida. Eu te garanto que você chega lá. Ele falou: não, eu não fui chamado para cumprir missão. Fui chamado para andar contigo. Oh, mas eu mando anjo. Falei: não, não fui chamado por anjo, eu fui chamado pelo Senhor. Mas eu vou fazer a tua vida ser muito boa aqui no deserto. Falei: eu não estou querendo vida boa no deserto. Vida boa eu tinha na casa de Jetro. Eu ouvi uma voz e eu comecei a seguir essa voz. E eu não me contento com nada menos do que essa voz. Eu imagino que o que se chama ajuntamento cristão hoje em dia é um ajuntamento onde há um sem número de navios sem a menor condição de navegação. Há um sem número de esquadras, que são casas divididas, comunidades de competição e não de cooperação. Há um sem número de esquadras que escolheram seus próprios projetos e seus próprios propósitos e não estão a cumprir os propósitos e os intentos de Deus na história. Imagino também que no meio desse ajuntamento chamado cristão há muita gente que se satisfaz com anjo, que se contenta com a bênção e que se realiza no trabalho. Por isso é que existe essa angústia latente no que se chama igreja. Gente mal resolvida, machucando gente e sendo machucada, porque está obstinada com sua própria expectativa de futuro. E essa gente que está tão obstinada com sua própria expectativa de futuro, troca a Deus por esse futuro. Se Deus garantir que o futuro vai ser bom, se Deus der um anjinho para cuidar, e se Deus garantir que o trabalho vai valer a pena, então está satisfeita. Eu, lendo a história de Moisés, fui instruído, desafiado, exortado, disciplinado, e eu só não sei se eu teria coragem de ser como Moisés diante do meu Deus, mas eu quero ser. Eu quero dizer para ele: Deus, eu não quero anjo na Ibabe, eu quero o Senhor. Porque onde o Senhor está, os anjos estão. Agora, onde os anjos estão, não necessariamente o Senhor está. Senhor, eu não quero conforto para a minha comunidade, eu quero a tua presença. Senhor, eu não quero ser uma comunidade que é sinal histórico do reino de Deus e trabalha para o Senhor, porque eu quero mais é o Senhor. Senhor, eu quero ouvir a tua voz e amar a tua lei, porque eu sei que a tua lei é caminho de vida para mim. Senhor, eu quero ouvir a tua voz e amar a tua lei, porque eu sei que andando nos caminhos da tua lei, eu abençoo os meus irmãos, e enquanto eu ando em obediência ao Senhor, os meus irmãos estão protegidos de mim. Senhor, eu quero amar a tua lei, porque andando pelos caminhos da tua lei, que são caminhos de justiça, eu tenho certeza que vou chegar aos pastos verdes e às águas tranquilas. Eu não tenho nenhuma dificuldade em olhar para Deus e vê-lo como um Deus que se acende em ira, ouve a minha oração e muda de coração. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus passional. O Deus estável e impermeável, o Deus imutável, é o Deus dos teólogos e dos filósofos. O Deus dos amantes é um Deus passional, que se ira, que se alegra, que celebra, que chora, que ama, que consegue ouvir o meu clamor e a minha angústia, a minha oração de raiva, consegue me ouvir dizer impropérios para ele. Esse é o Deus com quem eu quero andar. E se não tiver mais nada na vida, mas eu tiver isso, eu estou feliz. Espero que no dia em que eu não tiver mais nada na vida e só tiver isso, eu diga isso. Porque hoje eu tenho Deus e um montão de outras coisas que contribuem para o meu coração feliz. Mas quando eu olho para Moisés, eu vejo um homem que não tem povo, não tem casa, não tem conforto, não tem terra, não tem nada. Em determinados momentos ele não tem Deus, e quando ele não tem Deus, ele vira o bicho e diz para Deus: eu não admito, não ter a tua comunhão, não ter a tua presença, não ter a tua companhia, eu não admito. Eu não admito que a vitória seja da ira, da morte, da destruição. Eu não admito. Tu és um Deus de amor e de vida. E eu quero andar com um Deus de amor e de vida. Por isso eu encorajo você a dizer poucas e boas para Deus. Diga mesmo, meu irmão, minha irmã. Aprendi que Deus só pode encontrar você num lugar, o lugar onde você está. Se o seu coração está feliz, cante louvores. Se está triste, chore. Porque Deus vai encontrar você lá no meio do seu choro. Uma coisa eu posso lhe garantir: se você está triste e começar a ficar com cara de alegre, Deus não vai achar você lá. Porque ele vai abraçar um sujeito alegre, e o sujeito alegre não é você. No meio da sua angústia pelo deserto, coloque-se como você é e como você está diante de Deus. Porque Deus vai abraçar você, e aí o seu lamento será transformado em festa. Nós não temos festa no dia do luto até que a presença do Consolador encha o nosso coração. Nós não temos alegria independentemente da experiência da presença de Deus. Portanto, não observe o seguinte: eu sou crente e tenho que me alegrar em todas as circunstâncias. Não, você é crente, meu irmão, e não é momento de se alegrar? Então diga para Deus: Deus, essa não foi a vida para a qual eu fui chamado. Eu fui chamado para a vida abundante. E isso que está no meu coração não é fruto do teu espírito. E sabe por que não é fruto do teu espírito? Porque eu estou longe do teu espírito está longe de mim. Pelo teu amor eterno com que o Senhor me amou, pelas promessas que o Senhor fez lá aos meus antepassados, pelo que estava no teu coração quando o Senhor me arrancou das trevas para a luz, não me permita passar mais uma noite assim longe do teu espírito e o teu espírito longe de mim. Porque eu quero a alegria, eu quero a paz, eu quero o amor, eu quero meu coração cheio de bondade, não cheio de ódio, eu quero meu coração cheio de benignidade, não cheio de mágoa, de ressentimento. Não permita que o meu coração fique assim, não permita que eu fique assim. Qualquer tentativa de você falsear o seu coração antes de se encontrar com Deus é uma blasfêmia contra Deus, porque o seu coração não pode entrar em paz antes de você se encontrar com Deus, senão Deus seria desnecessário para você. Então se apresente a Deus. Sabe que talvez não haja expressão maior de bom senso do que a súplica, do que a oração com lágrimas, a oração com fé. O Senhor há de ouvir o seu clamor, o Senhor há de atender a sua súplica, porque perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Todos. De noite no meu pranto a canção do Senhor é comigo. Não fique tentando se esconder de Deus, e não aceite menos do que o próprio Deus. Não se rebele querendo transformar Deus no seu ídolo, mas não aceite nada menos do que o próprio Deus. Nem as bênçãos de Deus, nem os intermediários de Deus, nem o trabalho para Deus, nem a obediência à lei. Deus, só Deus, sempre Deus. Como seria extraordinário se nós pudéssemos ouvir alguns corações dizendo: eu não tenho bem algum além de ti, Senhor, e tu és o meu bom pastor, e eu não preciso de mais nada, nada me falta. O que te falta? Nada, porque eu tenho o coração cheio de Deus. Quando o seu coração estiver vazio de Deus, pode ter certeza, vai lhe faltar muita coisa. E sabe qual é o seu grande risco e o seu maior perigo é que você vai responder a Deus: falta isso, falta isso, falta isso, falta isso, falta isso. E o seu grande risco é que Deus te dê. E quando você tiver tudo, Deus vai dizer assim: o que te falta? Por que que você ainda está com essa cara? Você já não tem tudo? E aí é lá que você vai descobrir: falta a tua presença, falta o teu espírito enchendo o meu coração, falta uma aliança e uma parceria contigo, uma cumplicidade, uma intimidade contigo. Eu achei que eu ia me suprir com as tuas bênçãos, que eu ia me suprir com os teus anjos, eu ia me suprir com os teus sinais, eu ia me suprir com os teus dons, eu ia me suprir com as experiências contigo, eu ia me suprir do meu ministério, do meu serviço. Eu estava muito enganado, Senhor. O que falta é o Senhor. Falta o Senhor. Por isso é que nós precisamos ouvir Jesus dizendo a Marta: Marta, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Uma coisa só é necessária. Por isso é que podemos ouvir o apóstolo Paulo dizendo que tudo que eu considerava como ganho, eu hoje considero como perda, como esterco, por causa da excelência e da sublimidade do meu conhecimento de Jesus Cristo. Tudo que eu quero na minha vida é conhecer a Jesus, ter intimidade com Ele, ter uma cumplicidade com Ele, de tal maneira que um dia você passe perto de Jesus e diga assim: o senhor conhece o Ed René? Conheço. Teu servo, né? Não, é meu amigo. Eu já não o chamo servo. Ele é meu amigo. Ele não mais trabalha para mim. Ele é meu parceiro. A gente anda junto pela história, manifestando a glória do nosso Pai. É tudo que eu quero na vida. Eu espero que seja tudo que você queira também. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agora, como teus filhos, como igreja tua, pedir o sopro do teu Espírito Santo no meio de nós, e que o teu Espírito Santo encontre aqueles que são teus, aqueles cujos corações estão vazios, dançando ao redor de bezerros, e que construíram ídolos para si mesmos, aqueles que sofrem a mais profunda das dores, a dor da infelicidade, a mornidão da satisfação, a vida sem graça de quem tudo tem. Que tu visites esses corações, Pai. Nós te pedimos pelo teu Espírito Santo, que tu toques cada vida, e que tu tragas aqueles que são teus para a intimidade de teu Filho Jesus. Eu te peço que essa noite seja uma noite de renovação de intimidade, reconciliação de amizade com teu Filho. Eu te peço que aqueles que estão aqui, que trabalham para o Senhor, mas que não têm o prazer da tua companhia, a alegria da comunhão contigo, que o teu Espírito Santo toque. Nós te pedimos juntos assim, confiando.